pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pela Lei Orgânica do município de Uruguaiana, declaro aberta a primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura do nosso município. Primeira sessão ordinária desses 4 anos. Peço ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Lucas 18, versículos 10 a 14, a parábola do fariseu e o publicano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. A parábola do fariseu e o publicano, Lucas 18, 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
Obrigado, vereador Padovan, pela leitura. Esta é a primeira sessão. Peço aos colegas parcimônia, tranquilidade, para que nós possamos ter uma sessão produtiva e eficaz. Nós temos os requerimentos. Sugiro que aqueles requerimentos que queiram ser requerimentos e indicações, que haja alguma discussão, nós possamos votar individualmente. Mas os demais, que sejam votados ao final, em conjunto, para que não seja necessário votar individualmente cada um. Não sei se alguns colegas se opõem. Muito obrigado. Assumo a presidência na condição da ausência do vereador-presidente Carlos Delgado, que está recuperando-se do Covid-19. De imediato, passo a palavra à secretária, querida colega vereadora Zuma. Te falei que sentaríamos lado a lado. Falei alguns meses atrás. Peço para que inicie a ordem do dia, secretária. Muito obrigado.
Obrigada. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Ao pouco público, muito reduzido aqui no plenário, dos nossos assessores parlamentares, dos nossos queridos colegas vereadores. Um bom dia ao público que nos acompanha pela live Facebook Câmara Municipal de Uruguaiana. Então, dando já início aos trabalhos, né, juntamente aqui com a mesa diretora, com o presidente interino Marcelo Lemos, o nosso amigo vereador Egídio Carvalho, daqui a pouco já chegam os demais vereadores. Ordem do dia: requerimento, tribuna livre, número 1 de 2021, protocolo, vereadora Zuma Ancinello, só que aqui nós temos, juntamente com a bancada do Republicanos, né, que é o vereador Padovan e também o vereador Paulo Clenubim. Tá? Então, solicitamos. É a próxima, me desculpem. Tá? É a próxima, que é com a bancada do Republicanos. Tá? Solicito a participação da representante, que não é esse aqui da bancada, tá, pessoal? Da Vigilância Sanitária, para o uso de tribuna livre na sessão próxima ordinária para explanar sobre os trabalhos de prevenção e combate ao mosquito aegypti, transmissor da dengue em nosso município. Isso é um requerimento da vereadora Zuma Ancinello. Peço a palavra, senhor presidente, para que eu possa me manifestar a respeito do
requerimento. Tem a palavra por 3 minutos, vereadora.
Muito obrigada. Eu vou ler na íntegra, então, o requerimento, tá? Requerimento 1 de 2021, a vereadora Zuma Ancinello, com base no que percentua a resolução 332 de 2016, após aprovado pelo duto plenário, que esta casa encaminha o ofício à senhora secretária de saúde, Taíra Aramburu, para quem vinha um representante do setor da vigilância sanitária, para fazer uso do espaço de tribuna livre na próxima sessão ordinária, para explanar sobre os trabalhos de prevenção e combate ao mosquito Aedes egípcio, mosquito transmissor da dengue. A justificativa: tendo em vista a frequente aparecimento de mosquitos em diversos bairros do município, também cabe informar que alguns setores desta Casa Legislativa, funcionários, capturaram mosquito com aparência semelhante ao referido mosquito. Portanto, gostaríamos da presença de um representante da Vigilância Sanitária do nosso município, para fim de esclarecimentos e atualização dos trabalhos realizados pelo setor. Vereadora Zuma Ancinello, bancada dos Republicanos. E esse é o meu requerimento.
Alguém mais para discutir o requerimento da vereadora Zuma? Prossiga, vereadora.
Requerimento 17 de 2021, protocolo 33 de 2021, do vereador Bispo Padovan, solicita ao Poder Executivo providências com relação à limpeza urbana no bairro Cidade Alegria. Requerimento 18 de 2021, protocolo do vereador Bispo Padovan, solicita ao Poder Executivo providências com relação à limpeza urbana no bairro Jardim do Salso. Requerimento 19 de 2021, protocolo 37 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, solicita ao Poder Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua 14 de julho entre Flores da Cunha e, Andradas. Requerimento 20 de 2021, protocolo vereador Marcelo Lemos, solicita ao Poder Executivo reposição de iluminação, patrulhamento e encascalhamentos na rua Andradas, entre Prado Lima e General Hipólito. Requerimento número 20 de 2021, protocolo 40 de 2021, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Poder Executivo reposição de lâmpada na rua Marechal Deodoro, Avenida Setembrino de Carvalho, em frente ao número 11.019, na rua Ademar dos Santos Pinheiro, em frente ao número 612. Requerimento 22, protocolo 42 de 2021, do vereador Zácaro. Solicita ao Poder Executivo limpeza urbana no bairro Cibrazém. Requerimento número 23 de 2021, protocolo 43 de 2021. Vereador Bispo Padovan solicita ao Poder Executivo providências em relação à iluminação pública na Vila da Barragem São Churi. Requerimento 24 de 2021, protocolo 44 de 2021, do vereador Zácaro, solicita providências ao IP Uruguaiana.
Com a palavra o vereador Zácaro.
Não, só esclarecimento, essa providência já foi tomada e com objetivo alcançado. Já tem uma servidora trabalhando lá. Muito obrigado.
Vossa Excelência deseja retirar o requerimento, vereador?
Não, só para deixar registrado.
Tá, ok.
Prosseguimos?
Prossiga, vereador.
Requerimento 25 de 2021. Protocolo 50 de 2021. Vereador Bispo Padovan solicita ao Poder Executivo patrulhamento e encascalhamento das ruas Camélias, no Jardim do Salso. Requerimento número 27 de 2021, protocolo 52 de 2021, vereador Paulo Clenubim, solicita ao Poder Executivo informações a respeito da UBS, Unidade Básica de Saúde.
Vereador Paulo Clenubim, para discutir o seu requerimento.
Bom dia. Nosso requerimento demonstra a preocupação que nós temos com a quantidade de atendimentos na UPA e no pronto-socorro da Santa Casa, visto que as unidades básicas de saúde devem atender 70% das pessoas que buscam atendimento. Me parece que as unidades básicas de saúde estão funcionando apenas como centros de triagem, sobrecarregando a UPA, sobrecarregando a área amarela da Santa Casa. E, então, procuramos gestionar junto ao poder público o funcionamento das unidades básicas de saúde.
Com a palavra, a vereadora Zuma.
É só para colaborar com o requerimento do colega e amigo vereador Paulo Clenubim, que na semana que passou, no período de quinta e sexta-feira, estive fazendo algumas visitas nas unidades de saúde, fazendo levantamentos, inclusive de atendimentos, né? Ainda faltam algumas para nós visitarmos, visitamos umas 3 unidades. E fizemos um levantamento ali com os atendentes, com as responsáveis dos postos de saúde, dos postinhos. Temos praticamente nas unidades que eu visitei, nós temos 2 médicos, dos médicos que estão, né, credenciados, né, o programa Mais Médicos, né, nós temos em cada unidade 2 médicos e mais um outro médico que é local da nossa cidade, que também faz o atendimento. No bairro da RBS, o postinho 12, se não me engano, ali, tem atendimento por médicos de 11 a 12 pessoas ao dia. Inclusive, fazem coleta de exames, para que a comunidade também, muitas não sabem, né, as informações, coletas de exames também são feitos nas unidades móveis. Só para corroborar com um requerimento do amigo Paulo Clenubim.
Peço palavras.
Com a palavra, o vereador Clemente, para discutir o requerimento do vereador Paulo Clenubim.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Marcelo Lemos, que preside os trabalhos nesta manhã. Excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Eu só pedi a palavra, vereador Paulo, para cumprimentar Vossa Excelência e fazer uma referência que deve ficar registrado aqui e aproveitar o momento em que nós iniciamos os trabalhos ordinários do Poder Legislativo nesta legislatura. Nada mais salutar para a comunidade, para nós mesmos aqui, poder hoje ver aqui a preocupação de um profissional da área de saúde, um profissional médico, e é isso que eu quero grifar aqui, e que a Câmara de Vereadores em Uruguaiana hoje conta com 2 médicos. Que aí eu quero lhe cumprimentar pela sua preocupação, e nós precisamos aqui enaltecer isso, porque um profissional médico está falando do assunto da saúde, fazendo manifestação em relação àquilo que ocorre na saúde, e com certeza todos nós aqui vamos ganhar com isso, a população vai ganhar com isso, porque os médicos são eles, como Vossa Excelência, o vereador Zácaro também, de que poderão realmente fazer uma manifestação, trazer uma preocupação e nós conhecermos, inclusive, algumas questões que estão relacionadas à saúde. Então, a nossa manifestação é nesse sentido, de cumprimentá-lo por ter, Vossa Excelência, ter trazido preocupação em relação às unidades básicas de saúde, que nós, de forma empírica, conhecemos a situação, até porque por várias vezes nós visitamos esses locais como membro da comissão legislativa, e eu vou garantir os 2 apartes a Vossa Excelência já, mas a nossa manifestação é nesse sentido. Então, nossa saudação mais uma vez, da mesma forma quero cumprimentar o vereador Zácaro pelas suas condições de médicos, e nós vermos aí já, iniciando com o trabalho, falando de saúde, que será muito importante para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente, pela parte. Gostaria de salientar que, realmente, eu e o vereador Zácaro estamos preocupados com a saúde. Quando se fala em medicina, existem apenas dois protagonistas. É o paciente e o médico. O resto tudo são meios auxiliares. A saúde de Uruguaiana já esteve na UTI, né? com o nosso hospital quebrado, que é do conhecimento de todo mundo. Mas ainda é preciso que se façam algumas coisas diferentes para retomarmos a qualidade no atendimento. Quando se fala em medicina, se fala em qualidade. Se fala em resolutividade. Essa é a palavrinha mágica. E nós estamos ainda muito longe de alcançar essa excelência em atendimento. Por enquanto, nós fizemos a Santa Casa respirar. Tá? O meu requerimento visa basicamente saber por que a Santa Casa e a UPA atendem tantos pacientes quando 70% da demanda deve ser suprida pelas unidades básicas. Quando eu digo 70%, eu falo da unha encravada, do paciente com febre, do paciente com pressão alta, do paciente com cefaleia, a insolação, isso tudo tem que ser resolvido nas unidades básicas de saúde, exatamente para desafogar o sistema, porque senão o gasto é infinitamente maior e a resolutividade cai por terra. Obrigado.
Mais alguém que queira discutir o requerimento do vereador Canubim? Aproveitando o ensejo, gostaria de cumprimentar a toda a assessoria presente, bem como ao chefe de gabinete do vice-prefeito, o senhor Simão Almeida, chefe de gabinete do vice-prefeito Tarragô, ao doutor Rafael Dolor, com certeza será presença frequente nessa casa, ex-assessor do deputado Frederico Antunes, ex-assessor do governo do Estado, ex-assessor do vice-prefeito de Santa Maria, e também a minha querida amiga e parceira, minha companheira de visão de mundo, minha irmã, a nossa primeira suplente minha e do vereador Clemente, a Manuela Couto. Também a passagem do aniversário da vereadora Márcia Fumagalli, seus 27 anos. Feliz aniversário, vereadora. E cumprimentar também o funcionário desta casa, o Grimaldo Vera, que hoje completa 27 anos de Câmara de Vereadores. São os cumprimentos. Peço que a vereadora Zuma prossiga com a leitura da ordem do dia.
Então, pegando o gancho aí, parabenizando, né, os colegas, ao nosso querido amigo e colega, né, fomos colega de faculdade, Rafael Dolor, que seja bem-vindo, a Manuela, né, que está sempre conosco nessa casa, né, vereadora suplente, e aos demais eu já vi o Simão Almeida, né, nosso partidário aí, nosso colega republicano, que hoje está de assessor, né, do nosso vice-prefeito Fernando Tarragô. Prosseguindo então, presidente Marcelo, com os requerimentos da ordem do dia, requerimento número 28 de 2021, protocolo vereador Clemente Correia, solicita à direção do Instituto Geral de Perícias Rio Grande do Sul que preste as informações e esclarecimentos na Comissão de Serviços Municipais para o atendimento no posto Instituto Geral de Perícias, em Uruguaiana, e o atendimento realizados pelos médicos legistas e técnicos em perícias designados para o município de Uruguaiana.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, para discutir o requerimento da sua autoria, o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a gente tem acompanhado muito de perto essas questões há bastante tempo, há alguns anos, inclusive. Na condição de secretário municipal de segurança, na condição de coordenador executivo do gabinete de gestão integrada, na outra gestão aqui na casa, como presidente também da comissão de serviços municipais de segurança pública, na condição de vereador especificamente, inclusive por várias oportunidades, indo a Porto Alegre, aqui acompanhando essa situação. Chegamos na última vez, no último encontro que tivemos ali no Salão Nobre da Prefeitura, aonde foi apresentado dois médicos legistas, e dito que um deles estaria concluindo sua capacitação técnica em 15 dias, que seria 15 de dezembro o término disso, e três outros peritos criminais que somariam-se ao esforço daqueles outros dois que tem em Uruguaiana, totalizando 5 peritos criminais, e que estariam imediatamente já colocados nas escalas de serviço em Uruguaiana. E agora, passado alguns dias, porque esse documento foi protocolado na semana passada, nós vimos aí nos últimos dias vários acidentes de trânsito que causaram e culminaram em óbito. E também mortes violentas aqui em Uruguaiana. E o que nós vimos? Mais uma vez, a família de determinadas pessoas lá no local do acidente, daquela tragédia onde está ali a pessoa morta, e aguardando a vinda da perícia, dos médicos, lá da cidade de Santana do Livramento. E aí a preocupação, e tem que dizer desta forma, como eu sempre digo, para as pessoas compreender e para tocar, enfiar o dedo no buraco da ferida, doutor Paulo, para alguém responder para nós, quem é que está mentindo nessa história? Alguém está mentindo. E para mim é bem claro, quem está mentindo é o governo do estado. A diretora do Instituto Geral de Perícia mentiu aqui em Uruguaiana. Sou eu que estou dizendo. Falou na minha frente, eu estava ali. Se alguém não quer dizer dessa forma, eu vou dizer. Falou que os médicos iam trabalhar em Uruguaiana. Aonde é que estão esses médicos em Uruguaiana? Eu não sei, a comunidade não sabe, ninguém sabe, e alguém precisa cobrar deles. Mentiram para o prefeito, mentiram para as autoridades que estavam ali. Aí depois querem remendar. Não tem como ver, como a gente vê, pessoas num estado crítico chorando, com um cadáver ali atirado no meio da rua, um pedaço de pessoa atirado para o outro lado, a família vendo aquilo, e nós aguardando. E quando eu disse aqui, que quando eu reclamei a primeira vez, vereador Zácaro, sabe o que que fizeram? Quando eu indiquei, inclusive, o nome de um profissional médico que reunia as condições, e ele disse que emergencialmente poderia trabalhar, fizeram a contratação, Manuela, da funerária em Alegrete. Ora, em vez de contratar um médico emergencial em Uruguaiana, contrataram uma funerária em Alegrete para levar os corpos para lá. Esta é a dinâmica que o governo do estado dá para esse trabalho e a preocupação que ele tem com a comunidade uruguaiana. Não adianta vir aqui para nós e dizer que o médico agora vai vir trabalhar. Ora, era final de dezembro, início de fevereiro, quase que nem agora, e os médicos não estavam em Uruguaiana ainda. Alguém mentiu, presidente. E hoje, vereador Egito, como presidente da Comissão de Serviços Municipais de Segurança Pública, nós queremos aqui, eles aqui na nossa frente, não é lá no Executivo. Eles vão ter que vir aqui para nós e dizer para nós o que está acontecendo ali. E nós vamos, inclusive, presidente, eles sugiram que a gente vai ter que cobrar. Né? E se não é legal, pelo menos em respeito à população, eles vão ter que apresentar uma escala lá na frente, na porta lá do Instituto Geral de Perícias, de que forma atendem a população de Uruguaiana. Senão nós vamos ficar aqui cobrando e dizendo bem claro, e vamos tornar isso aí mais claro ainda se continuar acontecendo isso, porque é um desrespeito à comunidade de Uruguaiana. Muito obrigado.
Vereadora Zuma, para discutir o requerimento do vereador Clemente. Depois vereador Egídio.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Quero parabenizar o vereador Clemente Correia pelo seu importante requerimento. Isso, vereador e amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Uruguaiana, é uma grande demanda de Uruguaiana. Sempre digo, quando pisei nessa casa em 2017, esta foi a minha grande guerra. Eu posso dizer guerra, porque é guerra, vereadora Manuela, nossa suplente, em relação aos peritos legistas em Uruguaiana. Fomos com várias demandas ao vice-governador, à presidente, à diretora do GP, na época diretor. Depois tivemos lives quando entrou, tivemos duas vezes em Porto Alegre, junto às autoridades lá, vice-governador, diretor de GP, sempre debatendo esta grande, eu acho que descaso, pessoal, em relação aos peritos. Agora, final de 2019, Um dos vereadores que participamos foi eu, vereadora Zuma, junto com o vereador Clemente Correia. Na posse, eu não entendi essa posse, na posse dos médicos legistas para a Uruguaiana. Então, se essas pessoas forem empossadas, elas têm que estar aqui no município trabalhando. Elas não têm que estarem em outra cidade, em Livramento, em Alegrete. Então, a gente entrou também em contato com a Margaret, que é diretora-geral aqui da região, e ela nos explica que ainda estão esses peritos legistas, eles estão fazendo, terminaram as provas, né, fizeram as provas, e terminaram e agora estão fazendo uma reciclagem, seria o caso, um aprendizado de como fazer as perícias. Isso foi nos informado. Isso, para mim, é descaso. Isso, para mim, é falta de respeito com as pessoas, com seus entes queridos, né, que ficam ali, como falou o vereador Clemente, pessoas jogadas ao chão, familiares, né, com a sua dor da perda. Então, é isso, nós temos que continuar cobrando. Nós temos que cobrar, nós temos que chamar o governador, isso é uma questão, os nossos deputados estadual que venham olhar para a Uruguaiana. Não é só o ano que vem aí, pessoal, vim levar o votinho aqui de Uruguaiana, não. Isso é demanda do nosso município, é questão estadual. O vereador Clemente me pede uma parte, tá, vereadora? Lhe concedo a parte. E vamos deixar aí a nossa indignação juntamente com esse requerimento do vereador Clemente Correia.
Muito obrigado, vereadora Zuma. No nosso documento, a gente pede aqui, colegas vereadores, a presença do Ministério Público aqui, quando vir aqui a representação do IGP, e também que seja encaminhado ao vice-governador do Estado, que é o secretário de Segurança, que esteve aqui quando foi apresentado esse pessoal ali. A nossa aqui pedida de vinda aqui do Ministério Público é que o Ministério Público também, em outra oportunidade, presenciou ali, quando na primeira oportunidade se deu uma discussão sobre o médico que estava nomeado em Uruguaiana e morava em Bagé. E sabe quando é que ele botou os pés aqui? Nunca. Então, estas coisas que a gente discute aqui. E aí eu quero fazer uma manifestação. Quando eu perguntei para a coordenação regional do IGP ali naquela reunião, qual era a situação desse rapaz, cidadão, esse médico que morava em Bagé, eu ouvi de que ele não queria vir. O funcionário público que fez um concurso público foi nomeado que não queria vir. Olha, por isso que eu sou policial militar. Sabe o que dá, vereador Egídio, na Brigada Militar, se eu me disser que eu não venho? Me prendem, me levam preso para o quartel por desobediência. É por isso que a gente tem valores que não tem em outros lugares. Eu lembro quando me mandaram trabalhar em Santa Cruz do Sul, só me deram um ofício, ó, te apresenta lá em Santa Cruz do Sul, segunda-feira. E eu fui. Né? Funcionário público. Então eu vejo que a preocupação, entre aspas, na questão do IGP em Uruguaiana, ela exacerbou qualquer condição. Sabe, é um desrespeito que a gente está vendo aí. E não dá mais para aceitar. Então tem que vir aqui alguém, aqui, né, com o Ministério Público aqui, e dizer para nós realmente o que está acontecendo. Porque não é mais discussão de ninguém, não cabe mais esse assunto. É só nos dizer o que está acontecendo e alguém tomar uma providência mais enérgica com esse pessoal. Porque não dá, é para aceitar da forma que está aí. Obrigado.
Para discutir o requerimento de autoria do vereador Clemente e o vereador Egídio Carvalho. Vereador, que honra retornar com Vossa Excelência.
Puxa vida.
Que alegria. Que alegria.
Prazer é todo meu. Mas, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores que participam desta primeira reunião legislativa, quero cumprimentar o Rafael Dulor, com sua experiência, com a sua capacidade em assessoria legislativa, nos honra com a presença, em breve estará conosco. Quero cumprimentar os senhores vereadores e a nossa parente e amiga e vereadora, Márcia Fumagalli, pelo seu aniversário, só não nos convidou para a festa, mas isso fica para o próximo ano. Quero cumprimentar a quase vereadora Manuela, que nos honra com a presença, enfim. Mas na linha do seu requerimento, na mesma ordem do seu requerimento e procedente a sua preocupação, vereador José Clemente Corrêa. Mas nós não podemos deixar de esquecer de algo que é muito importante também, além dessa questão do IGP, que atinge a todos nós, a todas as famílias uruguaianenses, que é a questão trânsito. A grande realidade é que somos, sim, malissimamente educados, mal educados para o trânsito. Entendo que isso que acontece, que faz com que aqui permanentemente estejamos desejando a presença dos médicos legistas, é porque acontecem semanalmente acidentes com vítimas fatais. Não há semana que não ocorra um acidente grave. Dr. Paulo Clanubing e Dr. Zácaro, que trabalham nessa área, sabem bem disso. O que nós precisamos, lógico, além de reivindicar a presença aqui dos médicos legistas, é que hajam campanhas permanentes de conscientização de trânsito, conforme fazia um delegado que não está mais conosco, que o vereador deve lembrar, Higino Gonçalves Leite, foi delegado de trânsito, e que fazia permanentemente nos meios de comunicação, nos rádios, nas rádios, nos jornais, na televisão, nas escolas, campanhas ensinando a partir das crianças regras de trânsito. Nós não temos regras de trânsito, lamentavelmente, vereador Clemente. É só o senhor sair aqui na frente da Câmara Municipal, o senhor vai deparar-se com 200 infrações a cada momento. Isso é o que proporciona esses acidentes. Lembram o mais recente da Paula, aquela moça que foi atropelada ali na saída de Uruguaiana? Somos mal educados para o trânsito. Eu urgentemente estou encaminhando um projeto de indicação ao Poder Executivo de Uruguaiana para que isso seja permanente e não só esporadicamente campanhas ensinando como se deve dirigir, como se deve respeitar os sinais, porque senão nós vamos continuar com essas tragédias e reivindicando aqui a presença dos médicos legistas. A forma de não precisar deles, vereador Clemente, senhores vereadores, é termos educação para o trânsito, respeitarmos as normas, as leis. Eu sou o senhor pegar Duque de Caxias, vereador Clemente, eu vim agora só para complementar, desculpe, vereador Marcelo Lemos, presidente, só já lhe concedo a parte, vereador. Quando me dirigi aqui para a Câmara, eu vim do trevo da pracinha aqui do início da Duque até aqui a esquina do confrontamento aqui com a Rua Bento Martins, com pessoas dirigindo à esquerda, não dando ultrapassagem. Eu acredito que 80% dos motoristas uruguaienses não sabem que se dirige pela direita.
Obrigado,
e se deixa o lado esquerdo para ultrapassagens. Então é lamentável. Ele concedo a parte, vereador José Clemente.
Obrigado, vereador Egito. Só para nós, um minuto. Primeiro, a relação das mortes, dos óbitos, uma boa parcela é no trânsito. Mas a gente está falando também de mortes violentas em decorrência de crimes que têm acontecido aqui, como ocorreram aí. E também, independente da condição da pessoa que foi submetida à violência e culminou o óbito, tem que ter a mesma atenção. Quanto à educação para o trânsito, o Poder Executivo Municipal, ele cumpre rigorosamente o que está capitulado no artigo 74 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos em Uruguaiana uma equipe permanente de educação para o trânsito, que é imposição de lei federal, que é o Código de Trânsito. Pessoas de alto conhecimento e grau técnico profissional executam esse planejamento dentro da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Nós temos lá a equipe permanente. Empresas agendam as palestras, as orientações. Nas escolas da rede municipal, há um calendário muito amplo, nas escolas estaduais também e escolas privadas. Então, o que nos falta, literalmente, em Uruguaiana, é realmente educação. Falta educação na pessoa. Isso, como eu disse, uma das principais instituições sociais é a família. É dali que nasce tudo. Quando não se tem educação, não se tem comportamento. Então, só para registrar que o município tem e cumpre o que é imposição de lei. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente.
Só gostaria de complementar, vereador Marcelo.
Cedo meu tempo, a vossa excelência, então, vereador.
Muito
cedo
bem.
Meu tempo de
tá
três
bom.
Minutos, a
obrigado.
Vossa excelência.
Eu, em parte, concordo com o vereador José Clemente, embora tenhamos aí campanhas nos educandários, mas entendo que não há meio mais fácil de chegar a todos os lares do que os meios, não existem meios mais fáceis de chegar a todos os lares e a todos os recantos do que os meios de comunicação. Entendo que se existe essa campanha nas escolas, entendo que também deva existir no rádio, no jornal, na televisão, enfim, em todos os segmentos que tenham comunicação com a comunidade, porque aí teremos a complementação desse trabalho que o senhor já faz e que a nossa Secretaria de Segurança e Trânsito já realiza. Muito obrigado, vereador Marcelo Lemos.
Me chamaram. Alguém mais quer discutir o requerimento do vereador Clemente? Não. Vereador Paulo Canubim, três minutos.
Há mais ou menos 15 anos atrás, nós tínhamos na Santa Casa de Uruguaiana um núcleo de estatística dos acidentes de trânsito. E nós acompanhávamos, através desse núcleo, os acidentes que aconteciam com carro e com motos na nossa cidade. E nós sabíamos exatamente aonde ia acontecer o próximo acidente, quando iria falecer um acidentado, a faixa etária, se era do sexo masculino e feminino, porque as estatísticas se prestam exatamente para isso. Então, para colaborar com essa ideia de prevenir acidentes de trânsito, eu quero salientar que a gente só consegue enfrentar um problema se a gente tem o diagnóstico preciso da situação. Os acidentes de trânsito estão voltando a acontecer com mais frequência porque, por um longo período, nós fechamos os olhos para esse problema. Não é de hoje que morre uma pessoa por semana, não é de hoje que se amputa uma perna por mês, não é, vereador Zácaro? Não é de hoje que se enfrenta essa situação horrorosa que é atender alguém, como o nosso vereador Clemente falou, faltando um pedaço. E essa é a nossa realidade. Então nós precisamos voltar a fazer estatísticas. Né? E quando eu falo estatísticas, eu falo que a Santa Casa tem uma estatística, que a Romu e o Cetran têm outra estatística, o DETRAN tem uma estatística, a Polícia Rodoviária Federal tem outra estatística, porque nós não contamos a mesma coisa. Na Santa Casa a gente conta acidentados, né? E o CETRAN conta acidentes. Então precisamos fazer o diagnóstico preciso. Uruguaiana é uma cidade com ruas largas, uma cidade plana que permite que se ande a velocidades maiores. Junto com a imprudência, junto com a fiscalização maior, nós precisamos investir em educação. E eu, há muito tempo, proponho que nas escolas seja ensinada uma disciplina de educação para o trânsito, porque quando modificarmos a cabeça das crianças, nós vamos acabar modificando também a cabeça dos adultos. Muito obrigado.
Com a palavra, para discutir o requerimento de autoria do vereador Clemente, que dispõe sobre o Instituto Geral de Perícias, vereador Zácaro.
Só colaborando com a fala dos colegas, em relação a o que se diz tratar a causa ou a consequência. Né? No caso aqui, nós estamos discutindo a maioria das coisas como consequência. E a causa é a gente ter, como o vereador Paulo falou, o diagnóstico. E o diagnóstico está dentro de casa, na família e na educação. E eu sugiro, sim, eu fiz o primeiro grau no Romagueira Corrêa, para quem... um colégio estadual, e nesse colégio tinha a educação do trânsito junto com a Brigada Militar. Tinha lá a escolinha de trânsito. E eu sugiro, né, que esta casa, com o passar agora, nós faremos um projeto que instaure a educação do trânsito nas escolas públicas de Uruguaiana. Era isso que eu tinha que falar, Marcelo.
Obrigado, vereador Zácaro. Alguém mais para discutir o requerimento? Então. Seguindo, esta sessão está sendo transmitida pela página oficial da Câmara de Vereadores, apenas para deixar claro, compartilhar essa informação com os senhores, bem como algum assessor que queira ingressar no plenário para trazer alguma informação, algum documento para o vereador é permitido, tá? Os assessores, chefes de gabinete, sintam-se à vontade caso seja necessário, bem como o vereador ir atender alguma solicitação. Também cumprimentando a Michelle Coutinho, que também completa 27 anos de Câmara de Vereadores. Parabéns. Parabéns. Peço à vereadora Zuma que siga a ordem do dia, protocolo 54/2021, vereadora Márcia Fumagalli. Okay.
Uhum. Também cumprimentando o colega Michele, né, que Deus abençoe para mais um ano de vida aí. Parabéns. Requerimento 29/2021, protocolo 54/2021, da vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Poder Executivo substituição de lâmpadas nos endereços, menciona dos bairros Áreas Verdes e União das Vilas. Requerimento 30/2021, protocolo 61/2021, do vereador Egídio Carvalho, solicita ao Poder Executivo patrulhamento e encascalhamento na União das Vilas.
Com a palavra, para discutir o requerimento de sua autoria, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero fazer referência ao requerimento que estou encaminhando. Quando falo em União das Vilas, eu me refiro a 8 bairros daquela área da cidade, que carecem de encascalhamento, primeiro de patrulhamento e depois encascalhamento em razão da precariedade das vias. Lá 90, para que saibam os senhores, 99% das ruas do complexo União das Vilas não existe asfaltamento. São ruas apenas de chão batido, como diz o gaúcho. Então, o nosso apelo à Secretaria Municipal da Infraestrutura, que carece de equipes, hoje já contatei com o secretário Frederico Pellegrini, carece de equipes em razão da ida da empresa que fazia a varrição, e a secretaria tem que ter assumido essa responsabilidade. E encaminho então esse requerimento para que, de uma forma ampla, União das Vilas, que congrega 8 bairros, sejam atendidos dentro da medida do possível. Muito obrigado, senhor presidente.
Disponha, vereador. Alguém mais para discutir o requerimento? Não? Vereadora Zuma, por obsequio.
Então, presidente Marcelo, dando prosseguimentos aos requerimentos. Requerimentos número 32/2021, protocolo 66/2021, do vereador Zácaro, solicita ao Poder Executivo limpeza urbana na rua Rodrigues Portugal. Requerimento 33/2021, protocolo 40/2021, vereador Clemente Correia, solicita envio de correspondência aos órgãos oficiais a fim de que seja observado por parte da concessionária BRK Ambiental, no parágrafo 1º do artigo 95 da Lei Federal número 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, quando da realização de serviços ou obras de manutenção periódica, rotineira ou emergencial. Muito obrigada.
Com a palavra para discutir o requerimento de sua autoria, o vereador José Clemente Correia.
Senhoras e senhores vereadores, mais uma vez, a nossa fiscalização, e nós fizemos isso com muita frequência, nós temos verificado em algumas situações, e eu levei isso na condição de secretário municipal, tanto de segurança como de trânsito, levamos, e ali os senhores vão acompanhar ali naquelas imagens, dentro do tempo que eu disponibilizo, a obrigatoriedade e qual é o transtorno que acontece quando de uma obra, principalmente na área central, com grande movimento e com a via de sentido único. As empresas, e a BRK é recorrente nessa questão, de que não sinaliza 100 metros antes da obra, e quando você tem uma pista de sentido único, o senhor entra nela, podendo já ter passado o reto, não, o senhor entra nela e lá na outra quadra, se depara com a interrupção da via. E obrigatoriamente o senhor tem que fazer toda a volta no outro quarteirão de novo para tomar um destino que o senhor quer. Ali está o exemplo, ó. A sinalização está lá na metade da quadra, aquilo ali é a Tiradentes, está se olhando da Vitorino para Tiradentes. Deveria aquela sinalização estar aqui. E nós já fizemos isso reiteradamente, essa cobrança para a BRK, para a RGE, e hoje aqui aproveitei a presença do Cristiano e já verbalizei para ele que está acontecendo a mesma coisa. E aí o condutor de veículo fica literalmente fazendo uma volta, tá? Por várias vezes, porque não tem a sinalização. Olha ali. E essa preocupação também é em razão de acidentes, porque a via mal sinalizada, ela também causa acidentes. E o pior de tudo isso é quando eu fui ali e falei pro rapaz, a pessoa que estava ali de braço cruzado, porque ele deveria ser o responsável, porque os demais estavam trabalhando e ele estava de braço cruzado ali, cobrei dele, sabe o que ele me disse, vereador Juca? Eu não tenho a placa para botar lá na esquina. Eu digo, então não faz a obra. Uma empresa do tamanho da BRK não tem uma placa que foi exigida para eles. Imagina na noite, que também é imposição da resolução 690, se ele vai ter sinalização para colocar nas obras da noite, que já caiu o carro dentro dos buracos que eles abriram aí. Então, à noite é uma sinalização com iluminação que eles não colocam. E de dia é aquilo que está ali. Então, estas cobranças nossas são porque a empresa tenha mais responsabilidade, porque está virado literalmente numa coisa. A BRK abre o buraco onde quer e sinaliza como acha que deve. E não é assim. Ela deve cumprir o que a lei determina. Por isso que nós não vamos deixar de cobrar nunca aqui. Muito obrigado.
Algum dos colegas para discutir o requerimento de autoria do vereador Clemente? Por favor, vereadora Zuma.
Requerimento 34 de 2021, também do vereador Clemente Correia, solicita à Secretaria Estadual de Segurança Pública Rio Grande do Sul que seja disponibilizada às delegacias de Polícia Civil em Uruguaiana uma viatura xadrez para a condução dos presos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Clemente, para discutir o requerimento de sua autoria.
Senhoras e senhores vereadores, nossa solicitação para a Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Estado é uma solicitação simples, mas de relevância. A Polícia Civil em Uruguaiana, com 6 delegacias de polícia, não tem uma viatura com aquelas viaturas que tem o xadrez, que é o compartimento adequado para conduzir pessoas quando presas e tenham que ser conduzidas para os estabelecimentos penais aqui em Uruguaiana. Então, as polícias, quando fazem a prisão de determinadas pessoas, conduzem a delegacia e, quando do flagrante, essas pessoas têm que ir para a penitenciária modulada ou, algumas vezes, para o semiaberto aqui na General Câmara. E o que, que a gente vê? Ela tem que pedir apoio para outros órgãos de segurança, porque não tem o veículo adequado. E isto está dentro, não é porque a pessoa é presa, que não tem que verificar a dignidade da pessoa humana. Então é preciso que tenha condição o agente de segurança, pela sua segurança, quem dá segurança tem que ter segurança, e também a pessoa que é presa deve ter a condição adequada para a sua condição. E Uruguaiana, que é a maior cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com 6 delegacias de polícia, não tem uma viatura nessas condições. E isso eu falei pessoalmente com o nosso vice-governador e secretário de Segurança Pública, que é delegado de Polícia Civil. Nós acreditamos que vamos ter isto atendido aqui, não porque eu pedi, porque é uma necessidade e a gente precisa registrar, porque aí o impacto é considerável para ver que há uma deficiência nesse atendimento. Muito obrigado.
Algum dos colegas quer discutir o requerimento do vereador Clemente? Prossiga, vereadora Zuma.
Requerimento número 35 de 2021, protocolo 73 de 2021, do vereador Juca Jolci Gonçalves, solicita informações sobre a aplicação da Lei Federal número 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviços sociais nas redes públicas de educação básica. Requerimento 36 de 2021, protocolo 74 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, solicita ao Poder Executivo a reposição de lâmpadas na rua 14 de julho. Requerimento 37 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, solicita ao Poder Executivo publicação de listas de vacinados para imunização do Covid-19.
Passo a condução dos trabalhos à vereadora Zuma para que eu possa manifestar.
Recebo as condições dos trabalhos e passo a palavra ao vereador presidente Marcelo Lemos.
Obrigado, vereadora. Queridos colegas, esse requerimento, essa indicação ao executivo, poderia ter sido uma PL, um projeto de lei, porém o projeto de lei, com os seus ritos de origem legislativa, poderia esgotar a questão temporal e perder o objeto final, que é o pedido da divulgação da lista das pessoas que estão sendo vacinadas. Estão sendo vacinadas pelas vacinas disponíveis pelas instituições públicas contra o Covid-19. E por que esse pedido? São poucas vacinas, não atendem a todos, e pela transparência, pela publicidade que é constitucional, nada mais justo do que os contribuintes saberem quem está recebendo as vacinas, quem está sendo imunizado na primeira leva. Nós sabemos que existe um planejamento do governo do estado, existe um planejamento das instituições de saúde, porém é importante, e aquela pessoa que está dentro do seu regramento, dentro da retidão, não vai ter problema em haver a divulgação do seu nome na lista. Então, o que é pedido pelo nosso gabinete? Nome, função e local onde exerce essa função. Inclusive, foi protocolado na Assembleia hoje, o vereador Clemente nos ajuda aqui, nos auxilia, foi protocolado na Assembleia hoje um projeto de lei de semelhante teor. Isso tem o objetivo de cumprir um preceito constitucional fundamental, que é o preceito da publicidade. Neste exato momento não existe nada mais importante, nada que chame mais atenção, nada que seja tão caro à sociedade quanto o Covid-19. E todos os atos referentes a uma situação de tamanha importância devem ser públicos. Por isso nosso pedido, por isso nossa manifestação, peço que seja acatado pelos colegas e, em consequência, pelo executivo. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao vereador presidente Marcelo Lemos.
Alguém que queira discutir o requerimento? Vereador Zácaro, por obséquio.
Só para reforçar, existe sim, né, uma transparência do governo federal, onde vai ser mapeado todas as formas de vacinação, e até porque existe diferentes tipos de vacina. Então, vou dar um exemplo. Eu vacinei com a vacina A. Amanhã eu vou fazer a segunda dose da vacina A. Mas existe a vacina B, a C, a D, diferentes tipos de vacina, diferentes marcas e procedências. Então, existe sim um trabalho do governo federal que está mapeando. Mas é muito louvável a atitude do Marcelo, a preocupação, porque acho que cada município deveria ter a sua transparência, as necessidades, quem está sendo vacinado e qual é a função da pessoa. Mas deixar claro que existe, sim, pelo SUS, um programa de mapeamento. Estou à parte.
Eu não posso deixar passar um assunto como esses aí quando vejo o vereador Zácaro falar do controle e a preocupação do vereador Marcelo, que é uma preocupação de nós todos. Apenas para registrar, e tem que deixar registrado, vereadores, de que a pessoa que nesse momento, aonde as pessoas que têm capacitação para fazer o planejamento e a forma, frente a todas as dificuldades que estamos enfrentando aí há mais de ano já, em relação a essa situação, tem que dizer para essas pessoas que chamam de fura-fila, não, tem que chamar de mau caráter mesmo, vereador Juca. Essas pessoas que andam aí querendo vacina na frente dos outros, que a gente já viu que tem aí, esses são mau caráter, essa é a palavra correta que tem que dizer para eles. Se não tem compromisso com ninguém, nem com a família deles, uma vez que eles furam a fila, não é fura-fila, é mau caráter aquele que vai lá querer burlar o sistema, e por isso a preocupação do vereador Marcelo, e o vereador Zácaro explica aqui. Tem que dizer, vereador, para isso. O senhor é mau caráter, o senhor que anda buscando vacina aí sem direito. Muito obrigado.
Eu vereador Egídio, com a palavra para discutir o requerimento, depois o vereador João Alcei.
Olha, eu acompanhava atentamente a proposição do vereador Marcelo Lemos, a preocupação dele manifestada nesse requerimento, e o vereador Clemente referia-se às pessoas que supostamente estejam com esta prática de mau caráter. Eu não concordo com o senhor, eu acho que mau caráter é pouco, criminoso, bandido, quem tem esse tipo de procedimento, vereador José Clemente. Agora, o vereador Marcelo, quando pede transparência, a dúvida nessa ordem de vacinar primeiro os funcionários, aqueles que trabalham relacionados à área da saúde, depois os profissionais, depois os professores, pela ordem, pelo que sei, depois os idosos, esta é a ordem. Há alguma dúvida? Esta minha participação é para deixar esse questionamento, vereador Marcelo Lemos, se essa ordem está sendo descumprida. E, como bem referiu-se o vereador José Clemente, se alguém está furando a fila. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Egídio. Com a palavra, o vereador João Alcei Gonçalves. O Juca, com muita honra, passo a palavra ao meu amigo, particular amigo, vereador Juca.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Nós estivemos a semana passada, junto à Secretaria de Saúde, acompanhando já esse tema, né, vereador Marcelo? Com a questão da transparência. E, inclusive, em conversa com o colega vereador Zácaro, passou que essa lista ela já é disponível já no sistema, né, doutor? Existe uma transparência, não a nível do município, mas existe uma coordenadoria que controla. Eu concordo com o teu requerimento, vou aprovar também, porque eu acho que todo mundo tem que ter o acesso a essas informações, mas respondo também ao colega Egídio, que existe sim um controle. Eu estive conversando diretamente com a Secretaria de Saúde, existe uma determinação da coordenadoria que passa quais são as prioridades no atendimento. A gente andou recebendo algumas denúncias pelas redes sociais de algumas pessoas que tinham tomado essa vacina. Não é verídico. São montagens nas redes sociais, pessoas que criaram um CAD como se tivesse tomado essa vacina. Então nós temos que ter muito cuidado e responsabilidade, porque é um momento de calamidade. Existe o sistema nervoso, as pessoas estão preocupadas porque eu quero tomar a vacina, mas também temos que ter a responsabilidade nas afirmações todos que nós vamos passar a quem está esperando essa resposta de nós. Então, eu tive lá na Secretaria de Saúde, convido, e sei que alguns colegas também, principalmente o Dr. Zácaro e o Dr. Paulo, que têm esse acesso, e tem um controle sim. Então, a lista eu vejo como importante, concordo com o teu requerimento, mas também a gente tem que ter um pouco de responsabilidade na nossa afirmação, né, Gide? Pois existe sim um controle, a gente sabe e acompanhou, ela não é disponível no varejo. Essas doses vieram, o município presta conta, existe uma carteira de controle, e qual foi os profissionais, e todos os profissionais são registrados, né, doutor Paulo? O profissional de saúde, ele existe um número, ele tem um registro que realiza a atividade. Então, tem essa responsabilidade. Então, eu queria contribuir, tá, presidente?
Alguém mais querendo discutir o requerimento? Peço à vereadora Zuma que prossiga requerimento 38, protocolo 78/2021.
Ok, vereador presidente, requerimento 38/2021, protocolo 78/2021, do vereador Clemente Correia, solicita que o DAER realize limpeza e manutenção da VRS 834, que liga o distrito de São Marcos, em Uruguaiana, pela BR 472.
Sua palavra aí, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente, para discutir o requerimento de sua autoria.
Vou fazer uma manifestação nesse requerimento, senhores vereadores, apenas porque eu ouvi algumas coisas lá em São Marcos, eu estive lá, quando o pessoal se reuniu essa semana por lá para falar com alguns secretários, falar sobre a situação relacionada à liberação da pesca e outras necessidades da comunidade. Eu ouvi, dentro dos assuntos, ou dentre os assuntos, eu ouvi a situação da ligação ali, do estado que está aquela ligação da VRS 834, que liga a BR-472 até o distrito de São Marcos. E as pessoas ali, equivocadamente, a grande maioria falava pedindo para a prefeitura municipal fazer aquela manutenção. Na verdade, aquilo ali é estadual, tanto que às vezes a polícia rodoviária estadual está ali fazendo fiscalização e algumas pessoas não compreendem. Então, aquele local é de responsabilidade do DAER. Agora, se os senhores estiveram por lá nesses dias e devido, acredito, às chuvas e à condição da nossa temperatura, que é boa, a vegetação cresce bastante. E as pessoas reclamam que de vez em quando se deparam, e vindo, quem trafega ali dá para ver, em determinado momento tem uma curva naquele local, e a vegetação, principalmente a chamada unha de gato, que tem por aqui, para nossa, é uma vegetação nativa nossa, ela tomou conta de determinado lugar e espaçamento na via, e causa esse problema. Então, para esclarecer ali as pessoas, e o pedido é para o DAER, por isso que nós estamos fazendo o pedido para que as pessoas lá saibam que não é de responsabilidade do município de Uruguaiana. As outras questões relacionadas à pesca, os secretários que estavam lá vão encaminhar essa informação e demanda ao prefeito municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Vereador Egídio, para discutir? Não? Por favor, vereadora Zuma.
Prosseguindo então com os requerimentos da ordem do dia, número 39 de 2021, protocolo 79 de 2021 do vereador Zácaro, solicita ao Poder Executivo reposição de luminária na rua General Hipólito. Requerimento número 40 de 2021, protocolo 80 de 2021 do vereador Zácaro. Solicita ao Poder Executivo a limpeza urbanas, valas e remoção de lixo na rua Marechal Deodoro. Requerimento número 41 de 2021, do protocolo 81 de 2021, do vereador Juca Joalci Gonçalves. Solicita a empresa Oi S.A., que preste informações sobre o atendimento presencial no município de Uruguaiana.
Para discutir o requerimento de sua autoria, o vereador Joalcei Gonçalves.
Obrigado, Juca. Presidente. Agora acertou. Mas só se Juca. Nós estamos preocupados, e quando estivemos à frente da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural do município, a gente vai apontando algumas questões de melhoria, né, vereador Clemente, que muitas vezes... E alguns dias atrás, tivemos um problema lá na Alceu Vamose, no acesso à Coab 2 lá, pelo total abandono, né, dessas empresas que fazem manutenção desses cabos via internet, cabos de telefone. Então a gente se preocupa muito que é fácil passar um 0800 e não ter um representante. Nós tivemos o ano passado, né, vereador Clemente, uma solicitação porque a empresa mantivesse aqui em Uruguaiana um representante, porque eles estariam levando embora da nossa cidade todos os coordenadores, né? Passei o contato de algum deles que procuraram o seu gabinete e solicitamos a presença e ele se permanece no município, só que a gente não tem um endereço fixo dessa empresa. Nós não tem uma referência, nós ficamos em torno de mais de 24 horas, o pessoal da Alceu Vamose lá sem energia elétrica, pois o cabo deles estava fora do padrão. E basta nós sairmos e percorrer as áreas urbanas do município e verificar o total abandono desse cabeamento deles. Então a gente solicita esse requerimento que a empresa... forneça para nós o nome do representante, o contato que seja físico em Uruguaiana, né? Então, agradeço aí, presidente.
Algum colega para discutir o requerimento do vereador Egídio? Aproveitando do vereador Juca? Aproveitando o ensejo, também gostaria de cumprimentar a passagem dos 42 anos da Escola de Samba de Xuxa na Zebra. O completa hoje 42 anos. Por favor, vereadora Zuma, prossiga.
Nossos parabéns, então, à Escola de Samba de Xuxa na Zebra. Requerimento 42 de 2021, protocolo 82 de 2021, do vereador Juca. Solicita ao Poder Executivo informações ao atendimento dos pacientes portadores de lúpus na rede municipal de saúde.
Com a palavra para discutir o requerimento de sua autoria, o vereador Juca.
Obrigado. Presidente, durante essa semana, na segunda-feira, a gente recebeu aqui nesse plenário, com a visita, alguns pacientes em tratamento diagnosticado com lúpus. E existem vários diagnosticados com outras doenças em nossa cidade, mas o que nos chamou a atenção é que essas pessoas, nós temos que ter eu na parte médica não entendo, doutor Paulo e doutor Zácaro, até peço, se puder contribuir, o que a gente se preocupa é a exposição que eles sofrem dia a dia. Em conversar no plenário com algumas pessoas portadoras dessa doença, a gente vê o total abandono, muitas vezes por falta de conhecimento, falta de engajamento. A gente já conversou junto ao executivo e nós tivemos algum tempo atrás, a própria casa apreciou um projeto de lei que criou a semana da pessoa portadora de lúpus. E, na verdade, a gente verificou que foi uma lei, né? Mas a gente não vê que não constatou avanços. Então, a gente solicitou, através de requerimento, colega Padovan, a Secretaria de Saúde, que forneça para nós o número de pacientes portadores dessa doença, o número de pessoas que fazem tratamento fora domicílio, para com que aí essa casa, e eu convido aos colegas, nós só comprometer, doutor Zácaro, a trazer, quem sabe, por ano, um centro de referência que atenda esses pacientes e não necessite eles saírem de sua residência, se deslocar alguns quilômetros, para ser atendido pelo especialista médico. Que embora nós temos em Uruguaiana mas a gente conversando com eles, a gente vê que eles precisam de uma atenção, e não é só eles. Eu cito que tem vários pacientes, porém, eu acho que a gente tem que se comprometer, e é isso que a sociedade lá fora está esperando desta casa. É que nós não criamos lei com a data da semana que comemora, não, que marca. Eu acho que a gente tem que tomar soluções e buscar construir junto com eles algo que venha atender e amenizar esse sofrimento do dia a dia. Então eu convido aos colegas que juntos, peço ao doutor Paulo, lhe dou a parte, permito, doutor Paulo, doutor Zacri, toda essa casa, porque assim, ó, conversar com esses pacientes no plenário e ver a situação deles é difícil. Então eu peço a ajuda de todos e juntos nós vamos buscar a solução.
Vereador João Sei.
Vereador Clino Bim, é a parte?
Isso. Eu acho que é mais grave que isso. Nós que trabalhamos com medicina, notamos que há uma dificuldade muito grande de acesso a determinadas medicações. O lúpus, ele é uma doença autoimune. Significa que o sistema imunológico da pessoa reage contra algum tecido dela mesma. É uma autoagressão. E os medicamentos que se usam são medicamentos que bloqueiam esse mecanismo de agressão. São os Mumabs, desses que terminam com essa terminologia, né? São medicamentos específicos para isso, são medicamentos muito caros, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não têm condições financeiras de suportar um tratamento desse. Então é preciso entrar na justiça para pedir para a União custear o tratamento. Só que o que acontece é que, às vezes, a justiça se nega a autorizar o Estado a repassar essa medicação. E procuram, de todas as formas, fazer com que esse paciente use medicamentos de segunda, terceira, quarta linha, que são os medicamentos que o SUS destina para esse tratamento. Então, só para enriquecer o que o vereador João Seixas estava dizendo, é pior do que isso. Não adianta só ter atendimento especializado, é preciso ter acesso à medicação. E isso, eu concordo com o João Sei, é preocupação nossa aqui da Câmara de Vereadores, porque somos os representantes de quem tem lúpus e de quem não tem lúpus aqui. Tá bom? Obrigado.
Com a palavra para discutir o requerimento da autoria do vereador Juca, vereador Egídio Carvalho.
Quero cumprimentar o vereador João Sei pela proposição procedente, vereador, preocupante a situação de inúmeras famílias que dependem desse atendimento, principalmente o fora domicílio, porque o município não, em algumas circunstâncias não oferece a condição de levar essas pessoas a outras cidades. Então, é de fundamental importância, vereador Zacaro e vereador Paulo Cleno Bing, que lutemos para que aqui seja implantado um centro de referência para não submeter essas pessoas a buscar vagas que às vezes não são disponíveis no tratamento fora do domicílio, que atende toda a demanda da saúde em Uruguaiana. Então, é importante e me somo à sua ideia e é de fundamental importância para inúmeras famílias que sofrem com o lúpus. Muito obrigado, vereador Marcelo Lemos. Marcelo,
permite uma parte aí, Marcelo.
Com a palavra, o vereador, pela ordem, o vereador Padovan.
Perdão. Senhor presidente, demais colegas vereadores, plenário, quero aqui parabenizar o requerimento do nosso colega vereador João C. Gonçalves e também expressar aqui a preocupação que existe no quesito do transporte dessas pessoas aos outros municípios. Não sou médico para falar com tanta propriedade, mas aqui nós temos os nossos colegas médicos que podem defender isso com tanta propriedade, mas uma vez que eles se encontram debilitados e a imunidade baixíssima, não é questões de privilégios, mas são questões de controle de saúde e preocupação com o bem-estar deles. Muitas vezes eles são transportados para outros municípios com ônibus com superlotação. É, então, isso. Ontem eu tive acesso a algumas fotografias, vereador João Sei, e eu fiquei impressionado, né, com o estrago que essa doença causa na vida das pessoas. Não só fisicamente, mas emocionalmente, socialmente, enfim, todas as áreas que as pessoas que sofrem dessa doença de lúpus, elas enfrentam. Então, como diz o nosso vereador Paulo Clenubim, nosso médico, vai muito além, né? E hoje, lhe parabenizo, vereador, pedindo aí à secretaria, aos órgãos competentes, que apresente o número de pessoas que estão em tratamento, porque alguma coisa precisa ser feita em relação à comunidade, a essas pessoas, de uma forma de caráter de urgência. Então fica aqui a minha palavra. Senhor presidente, obrigado. Obrigado. Se alguém... Doutor Zácaro tinha pedido uma parte, concedo a parte.
Colaborando, né, com a fala dos colegas, como bem disse o Paulo, uma doença autoimune. Então, é muito difícil conseguir uma medicação para uma população de baixo poder aquisitivo. Então, a justiça, ela demora. Então, eu não digo nem um centro de referência, não. Mas sim ter um médico especialista para poder preencher os laudos necessários para essas ações, porque realmente a União tem uma medicação para isso, mas a burocracia, ela é muito grande. Quanto a deslocamento, Uruguaiana já é um centro de referência. Está na hora de nós que representamos essa parte da sociedade, cobrarmos a contratação de colegas especialistas, no caso, medicina interna e reumatologistas, né? Isso vai dar de contra o próximo requerimento que o Marcelo vai citar aí, eu vou trazer, mas o foco é o mesmo. Não se trata de centro de referência, e sim ter um especialista aqui. Todos os municípios do Brasil têm pessoas portadoras de lúpus, né? Isso uma porcentagem da população sofre dessa doença. Então, nós teremos que estar preparados sempre, né, em termos de diagnóstico e tratamento. Muito obrigado pela parte.
Esse foi a parte. O senhor pode voltar a ocupar o seu tempo de 3 minutos, se quiser, depois.
Não, não. Obrigado.
Com a palavra para discutir o requerimento do vereador Juca, a vereadora Zuma.
Mais uma vez, né? Bom dia, os colegas. Vereador Juca, é um requerimento importantíssimo. 2017, quando entramos nesta casa, recebemos muitas as sugestões, reclamações, pessoas sofrendo, chorando. Viabilizamos, né, os veículos junto ao Poder Executivo para essas pessoas se deslocarem até Santa Maria. Era grande, a grande preocupação que tinha pessoas que não poderiam ir em conjunto com demais pessoas, né? Então, todos esses impasses enfrentamos e continuamos. E isso é muito importante, a soma dos vereadores, para que venhamos, né, trazer, ou quem sabe, o Centro de Atendimento Uruguaiana, né, local, que viabilizasse que essas viagens também, como falou o colega vereador Padovan, deslocamento dessas pessoas para o tratamento. O tratamento é rigoroso, a doença é rigorosa, as pessoas sofrem muito, e também eu gostaria de destacar, também é uma doença assustadora, que é a fibromialgia. Eu estou indo em grupos, né? Grupos pequenos, estamos em pandemia, né? Então, grupos pequenos, a gente tem ouvido estas mulheres, esta doença também é assustadora, né? As pessoas sofrem muito e nós temos muita deficiência na nossa rede de atendimentos. Então, nós, vereadores, temos que nos somar e ajudar estas pessoas. Vedouzas à parte.
Permite uma parte? Comecei falando sobre qualidade na saúde e nós continuamos falando sobre isso, né? Isso é muito importante discutir, porque a saúde, as equipes de saúde têm que resolver. A palavra é resolutividade. Pasmem os senhores que 2021, os exames de ressonância magnética de Uruguaiana pelo SUS, de pacientes ambulatoriais, é feito em Alegrete. É agendado para daqui a 3, 4, 5, 6 meses. Quando na frente da Santa Casa, não importa o dono, não, isso não é uma preocupação, existe um aparelho que poderia estar disponível, mediante convênio, para fazer os exames daqui de Uruguaiana. Então estamos muito longe disso que se chama qualidade. E eu não estou falando mal de ninguém, estou falando de saúde, estou falando como médico e como paciente, porque todos nós um dia seremos pacientes. Obrigado.
Peço palavra, presidente.
Palavra com o vereador Clemente.
Vou ceder meu tempo ao vereador Joalcei.
Vereador Joalcei, autor do requerimento.
Como é bom ver que o nome está sendo agora acertado. Que falamos, vereador Azuma, e é importante lembrar que, como diz a paciente, o doutor Paulo, conversando aqui, uma ampola sai R$12 mil numa parte do tratamento. R$12 mil.
É muito dinheiro.
E tem paciente que estava nessa casa, onde que fazem 6 meses que não toma essa medicação. Então, pelo que a gente escuta, e volto com a colocação do Dr. Zácaro, claro, eu digo nenhum centro de referência, mas nós temos que ter um atendimento especializado, pois esse paciente precisa de psicólogo. Esse paciente muitas vezes se isola dentro de casa porque ele não pode ir num banco pelo estado que ele estava na forma física onde alguém. Então essa é a nossa preocupação, nós buscarmos juntos, pois existe, né, Rafael, alguns centros já com custeio do governo federal, né, Dr. Zácaro? Nós estaremos, tenho certeza que essa casa vai buscar. E não somente para o portador de lúpus, como fibromialgia, todos. Nós precisamos trabalhar em conjunto, porque existem programas do governo federal. O que nós temos é cobrar com que nós, o município entre nesses programas. E essa é a importância. Por isso que eu volto à questão do...